Não rejeitar o programa do governo, com certeza que não significa um cheque em branco. Mas também não pode significar um cheque sem cobertura.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Empossados os ministros, o chefe do Executivo partiu para o ataque e avisou ao que vem. Começou por afirmar que se vai concentrar no seu programa de governo e desafiou o principal partido da oposição a não ser força de bloqueio. Marcelo tinha falado antes e bem lhe lembrou que a vitória de 10 de março foi curta e que isso obriga a olhar para o pão partido em bocadinhos de que falava Manuel Bernardes, um jesuíta do século XVII, que serviu de exemplo para o presidente lembrar a Montenegro que o caminho se faz andando, um passo de cada vez, resolvendo, com paciência, um problema de cada vez. O primeiro-ministro acredita que tem a ganhar se começar desde já a defender que quer ser responsabilizado pelas ideias que levou a votos e que não é sua a responsabilidade, se não as puder pôr em prática. Já todos perceberam que o chumbo do orçamento não vai resultar em nova dissolução da Assembleia da República e as eleições antecipadas nunca acontecerão sem que o PSD esteja preparado para ter um resultado mais robusto nas urnas. Montenegro já fala em moção de censura como única forma de fazer cair o governo, mas isso também significa que ele sabe que pode provocar uma ida antecipada às urnas, basta apresentar uma moção de confiança que ninguém esteja disponível para aprovar. Para falar deste tempo político de enorme complexidade, conversamos neste episódio com a jornalista Ângela Silva.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Ângela Silva, o que quis o Presidente sinalizar quando afirmou que o tempo é curto? É curto para começar a alargar a base de apoio que permita a Montenegro enfrentar uma eventual crise política?
Sim, acho que é essencialmente isso. Acho que o Presidente, no fundo, o que quis dizer é que não há tempo a perder. E na relação que este governo vai tentar manter com a oposição, nomeadamente com o líder da oposição, que é bom não esquecer que é o Partido Socialista, aquilo que o Presidente sinaliza é que não se deve esperar por uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Portanto, que é importante que Luís Montenegro, quanto antes, comece a tentar dialogar com o PS. O Presidente põe muita tónica nisso, na necessidade de diálogo. Ele chega a falar de... Há vários tipos de diálogo. Para as coisas institucionais é mais fácil, para as coisas mais políticas é mais difícil. Quando for o Orçamento de Estado, ele diz que aí sim tem que ser um diálogo mesmo com muito fôlego. Portanto, de certa forma ele está a dizer não perca tempo e comece quanto antes a dialogar com os outros partidos.
Quando ele cita Manuel Bernardes e lhe pede para resolver os problemas um a um com paciência, dividir o pão aos bocadinhos, ele estará a dizer que ele deve dialogar com todos ou a dizer não procure ter uma garantia de que a legislatura vai até ao fim de uma vez, procure ir resolvendo um ponto de cada vez e depois logo se vê onde vai chegar?
Olha, Paulo, essa é a frase que eu acho que colide completamente com o discurso que Luís Montenegro fez, porque há duas mensagens que eu acho que são contraditórias. Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, com essa frase, eu acho que está-lhe a dizer não tente fazer tudo, não tente ir a todas, não entre a matar, porque se entrar a matar vai correr mal. E aquilo que Luís Montenegro disse no discurso que fez hoje na posse é exatamente o contrário. Ele reafirma todas as suas grandes bandeiras, de certa forma parecia que estava a debater o programa de governo, ele pega nas grandes bandeiras do programa eleitoral e reafirma-as todas, fala mesmo de reformas, ele diz isto não se pode governar com o excedente, não é com o excedente que se muda o país, não é com o excedente que se salvam os serviços públicos, de certa forma critica a governação de António Costa, que era muito despejar dinheiro, era isso que o PSD sempre dizia. E vem falar de só se salvam os serviços públicos mexendo, mudando, transformando, reformando. Ora, isso dá a ideia que é completamente o contrário do que Marcelo pede. Dá a ideia que Marcelo, que Montenegro quer ir a todas, quer manter a sua agenda. É como se ele seguisse o guião de Cavaco e Marcelo tem um guião diferente. Cavaco, sim, tinha o tal guião do seu governo minoritário, em que entrou a matar, reafirmou tudo aquilo que queria fazer, começou a tentar avançar com reformas e quando não deixaram disseram bloqueio, não é? Pronto, e conseguiu a partir daí depois conseguir uma primeira maioria absoluta. Marcelo, talvez porque sabe que a reforma de Cavaco...
Os tempos são outros,
a receita de Cavaco hoje em dia está por provar que resultasse, porque tens um Chega com 18% e com 50 deputados no Parlamento. Portanto, aquilo que Marcelo diz talvez seja o conselho mais avisado.
Ainda assim, Montenegro começou logo o discurso dele por dizer vou-me concentrar no programa da AD. Isto significa que não parece muito disponível para...
Não parece disposto a deixar algumas peças na gaveta, percebes? É como que se ele quisesse avançar com a máquina toda, com o turbo todo. E Marcelo, aí eu acho que há uma contradição entre o discurso de um e do outro, porque Marcelo aconselha-o a ir mais suavemente, mais peça por peça, mais aos bocadinhos, com paciência e provavelmente porque teme que se ele entrar a matar, que isto chegue ao orçamento de Estado e estoure.
E eu pergunto se desta posse podemos ficar com a ideia, a propósito do Orçamento de Estado, que deixou de ser um momento-chave o Orçamento de Estado, no sentido que um chumbo no Orçamento não tem de significar obrigatoriamente nova dissolução do Parlamento.
Parece-me claro, Paulo, até porque Luís Montenegro fala de uma eventual ruptura referindo-se a uma moção de censura. Portanto, é como se ele achasse que só uma moção de censura é que poderia levar ao derrubo do seu governo. Ele não fala nunca de orçamento de Estado. Porque, muito provavelmente, mesmo que lhe chumbem o orçamento, e vamos ver, quer dizer, eu acho que o Partido Socialista, a ausência de Pedro Nuno Santos tem vários significados, e um deles é que eu acho que Pedro Nuno Santos está ainda a começar um ciclo em que tem que se preparar a si próprio, tem que preparar uma equipa, tem que preparar o partido, tem muito trabalho de casa para fazer. E, portanto, acho que é muito improvável...
A informação que vinha do Largo do Rato é que não havia a intenção de não deixar que se colasse a ideia de que há um acordo, ou seja, que o Chega pudesse aproveitar para dizer lá estão eles juntos outra vez, até foi à posse, até porque André Ventura tinha informado que não ia à posse e depois mudou de ideias.
Quer dizer, espero que os políticos não comecem a ter complexos de aparecer na rua com medo que o André Ventura comece daí a tirar ilações. Quer dizer, eu acho que Pedro Nuno Santos não foi, porque este ainda não é a fase dele. A transição era com António Costa e ele de facto, eu acho que precisa mesmo de tempo e acho muito improvável que ele tenha condições para chumbar o próximo orçamento. Mas se isso acontecer, Montenegro hoje fala de uma ruptura na sequência de uma moção de censura. Portanto, dá a entender que se chumbarem o orçamento... Provavelmente ele conta que o Presidente da República o deixe, como tu aliás já escreveste e parece-me razoável, que o Presidente da República o deixe governar o país em duodécimos. Repara, eu acho que o que se percebe hoje é que Marcelo faz um discurso muito a correr, muito rápido, sem grandes novidades. Ele deixou que hoje o protagonista não fosse ele.
Fosse Montenegro.
Fosse o Primeiro-Ministro. E o protagonista foi mesmo o Primeiro-Ministro. E eu acho que Marcelo está há 2 anos de deixar o Palácio de Belém. Acho que ele está muito mais dependente de Montenegro do que Montenegro dependente dele. Ele está muito mais dependente para a imagem que ficará do seu segundo mandato daquilo que Montenegro consiga fazer e da estabilidade que se consiga manter daqui até 2026. Está muito mais ele dependente disso do que propriamente Luís Montenegro da ajuda que o Presidente lhe possa vir a dar.
E tu estavas a falar do facto de Montenegro ter referido a moção de censura como a única forma de derrubar o governo. Obviamente aí o governo tinha que cair. Haveria sempre a hipótese do Presidente da República permitir que apresentasse novo governo, mas ainda assim seria mais difícil nessas circunstâncias. Significa também que Montenegro pode ter do lado dele o poder de se fazer cair, apresentando uma moção de confiança no momento em que achar que a AD está pronta a ir consolidar de forma muito vincada o resultado nas urnas.
Essa possibilidade existe, mas repare, eu acho que vai tudo depender muito da forma como o governo chegar a um eventual momento de ruptura, não é? Imagina que o governo está bem nas sondagens, conseguiu fazer coisas, conseguiu apaziguar setores da sociedade civil ou do Estado que estão completamente em pé de guerra. Quer dizer, pode ter vantagens a ir a votos. Mas neste momento acho que é cedo para perceber isso. E é cedo também para perceber até onde é que Luís Montenegro vai conseguir levar o tal programa robusto, musculado, que ele apresenta e que levou hoje ao dia da posse. Porque, repare, ele diz, os problemas do país não se salvam com excedente. Ele, aliás, tenta baixar as expectativas relativamente ao excedente.
O excedente já não existe, aquele de 2023. Exatamente. Morreu em 2023, nesta altura já é metade do que era
Mas nem é só por isso. Eu acho que o que ele diz é: isto não se resolve despejando dinheiro, não é? Aliás, é uma das críticas que ele sempre fez a António Costa. Isto não se resolve despejando dinheiro. Isto resolve-se fazendo reformas, mudando. Salvar os serviços públicos implica fazer reformas. Ora, fazer reformas em todas as áreas que ele hoje elencou, com uma base política tão frágil que ele tem no Parlamento, é isso que Marcelo chama a atenção. Quer dizer, se ele entra à bruta, vamos ver...
Ele não pode pedir que o PS aprove uma reforma fiscal como aquela que ele apresentou, quando o PS disse aos seus eleitores que era absolutamente contra aquilo, não é?
Portanto, não pode, mas aí, por acaso, na parte fiscal é a parte em que eu acho que ele já dá algum sinal de negociação, porque ele fala da baixa do IRC para daqui a 3 anos. Portanto, de certa forma, ele diz isso hoje. Eu acho que é um primeiro sinalzinho de cedência. Eu acho que o conselho que Marcelo dá é vá cedendo, vá definindo prioridades, não avance com tudo ao mesmo tempo, sem perder a big picture, sem perceber tudo o que é o seu programa, mas não entre com tudo ao mesmo tempo. Vamos ver se Luís Montenegro sabe fazer bem essa gestão.
A pressão estará do lado do PS. O Presidente da República sinalizou que o hemisfério mudou para a direita, mas fez questão de salientar que ganharam os moderados, perderam os radicais. Por outro lado, Montenegro ignorou completamente o Chega. Significa isto que há uma hipótese de facto de o Chega poder fazer-se notar como liderando a oposição?
Quer dizer, eu não acho que Montenegro tenha esquecido o Chega. Ele lembrou-se do Chega de outra forma.
Não citou,
ele, de certa
claro,
forma,
no,
ele vai buscar...
As duas notas finais são completamente a pensar no Chega.
A pensar no Chega, a questão da corrupção, a questão dos jovens e a questão da imigração.
Sim.
Ele diz, é preciso, os imigrantes são necessários, mas é preciso regular a imigração.
Portanto, sim, e ele diz aí... mais, diz nem portas fechadas, nem escancaradas.
Nem portas escancaradas. Portanto, eu acho que a estratégia dele passa por roubar bandeiras a André Ventura. Agora, André Ventura...
Sem
não...
falar com ele, sem negociar com ele.
Não, não, porque repara, ele quando propõe que todos os partidos se sentem à mesa para tratar de políticas para a corrupção, ele está a fazer uma coisa, que é tentar que a esquerda se sente à mesa com o Chega e mostrar que não é só a AD que se sente à mesa com o Chega. Portanto, de certa forma, ele está a propor uma negociação com todos, não é? E cita o Papa Francisco com a história do todos, todos, todos. Portanto, eu acho que a estratégia dele em relação à Ventura passa muito por roubar-lhe bandeiras, tentar esvaziar algumas das principais bandeiras de Ventura. E claro que vai ter que negociar com ele, como vai negociar com os outros partidos, mas já se percebeu que o parceiro preferencial que ele vai tentar escolher é mesmo o Partido Socialista.
Em abril, no mês em que se celebram os 50 anos do golpe militar de que o povo fez a sua revolução com cravos vermelhos, há um novo podcast do Expresso que não pode perder. Retratos de Abril é uma viagem até ao tempo em redor do 25 de Abril. À escuta dos sons da época, tenta fixar aquele tempo histórico. Encontra militares e políticos, mas também a sociedade civil, que se opôs ao Estado Novo e lutou pela liberdade. Dos generais e capitães, aos líderes políticos, de escritores e poetas a advogados, médicos e professores universitários. Retratos de Abril revela uma sociedade que, afinal, não era a preto e branco. Este podcast especial do Expresso conta com guiões escritos por Lourenço Pereira Coutinho e narrados por Teresa Amar Ribeiro, com música original e sonoplastia de João Luís Amorim e apoio à produção de Inês Marcelo. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.